Reflexão Econômica por Luciano Nakabashi.
Professor, qual a relação entre economia e criminalidade?
Então, Gabriel, a relação entre a economia e a criminalidade existem, na verdade, estudos, né? Cada vez mais a economia ela vem ampliando o leque de áreas de estudo. E uma que já há algum tempo vem ganhando importância na economia é o estudo da criminalidade. Então, dentre vários fatores que afetam a criminalidade, a gente consegue apontar também fatores econômicos. Por exemplo, quando uma pessoa vai realizar algum tipo de ato criminoso ou entrar para práticas ilícitas, ela vai pesar muito a questão do custo e benefício. Claro, dado várias outras variáveis que são relevantes, como o ambiente, né, que a família nasceu, que a criança nasceu, o ambiente familiar, a estrutura dessa família. A gente chama de uma parte também cultural, quanto que se valoriza o trabalho que é lícito em relação a atividades ilícitas. Tem uma parte cultural que é muito forte, mas tem uma questão também econômica, que é essa relação de custo-benefício. Ou seja, quanto maior o benefício em relação ao custo de uma atividade ilegal ou ilícita, mais propensas pessoas estarão a praticar esse tipo de atividade. Então, existe essa relação análise custo-benefício para vários tipos de atividades, e não teria por que a criminalidade também, as pessoas, né, quando entram na criminalidade, também não estarem pensando dessa forma. Qual que é a minha expectativa de ganho? Quais são os custos que eu tenho? Né? Os custos, por um lado, são os custos diretos envolvidos naquela atividade, mas também tem aqueles custos dos custos penais, né? Qual que é a penalidade caso eu cometa essa criminalidade, qual que é a probabilidade de eu ser pego, e o custo de oportunidade, né? Se eu não estiver na criminalidade, quanto que eu consigo ganhar numa atividade que é lícita? Pode ser um trabalho formal ou informal, mas que seja legal. Então, essa é uma análise muito econômica, né? Você vai pegar os benefícios que eu tenho dessa atividade e comparar com os custos. Se vale a pena em relação às outras atividades, o indivíduo acaba entrando para criminalidade ou atividades ilícitas.
O Brasil tem se tornado mais violento? Quais variáveis são relevantes para explicar a criminalidade no Brasil?
Eu tenho começado a olhar dados e fazer análise nesse sentido, mas estou olhando muito para a questão, para os dados do estado de São Paulo, que existe uma base mais completa. A ideia, né, é avançar nessa análise também para outros estados. Mas quando a gente olha o estado de São Paulo, pegando uma série entre 2001 e 2015, o que a gente percebe é uma grande redução da taxa de homicídio no estado de São Paulo como um todo. Em 2001, essa taxa era de 33 por 100 mil habitantes. Em 2015, caiu para 8,7. Uma grande retração em praticamente 25% do que era há 15 anos atrás. Quando a gente olha roubos, que é quando existe algum tipo de interação entre a vítima e o criminoso, ele passou para 820, 830 para 100 mil habitantes, para 915. Também não variou muito, deu um aumento, mas acaba tendo uma oscilação de ano para ano. Na verdade, reduziu até 2008 e depois começou a aumentar novamente. E quando a gente olha furto, né, que não tem essa interação, somente some um objeto, por exemplo, não tem a interação entre a vítima e o criminoso, ficou praticamente estagnado em torno de 1.400, 1.430 nesse período de 2001 a 2015. Então, a violência ela não vem piorando. Essa aqui pega uma violência mais forte, mais grave, que é a taxa de homicídio, na verdade sofreu uma grande retração no estado de São Paulo. Não ocorreu o mesmo para o país como um todo. Rio de Janeiro apresentou uma trajetória similar, mas começou a aumentar. E Nordeste, por exemplo, veio aumentando nesse período de 2001 a 2015. Então é uma coisa muito relacionada ao estado de São Paulo. Algumas variáveis que explicam as diferentes taxas de criminalidade em São Paulo, agora pegando só furto e roubo, que eu dei uma olhada, a gente pega muito, tem uma inércia muito forte, né? Os municípios que têm uma criminalidade maior tendem a manter um nível maior também de criminalidade, uma taxa maior de criminalidade. Outras variáveis, a inércia é muito forte, é a mais forte que a gente encontrou. Tem outras variáveis, são uma medida de funcionamento das leis, seria uma medida que foi construída, do número de roubos e furtos em relação ao número de casos abertos, investigações abertas. Então seria uma medida de, a gente chama de enforcement, se a lei de fato ela está valendo ou não está. Então, em muitos casos também deu, quanto melhor esse enforcement, quanto maior, menor a taxa de furtos e roubos nos diferentes municípios. Desigualdade de renda é uma variável também que é muito importante, você precisa ter pessoas ricas e pobres, isso acaba estimulando a criminalidade. Pessoas pobres, elas vão roubar de quem tem dinheiro, e quando você tem uma desigualdade de renda, acaba gerando um certo sentimento de insatisfação, de frustração, né, o que acaba estimulando também a criminalidade. E tamanho populacional. Os municípios que são maiores tendem a ter mais furtos e roubos, isso é muito claro no estado de São Paulo. E tem uma questão também de correlação regional. Os municípios que têm mais criminalidade tendem a afetar os seus vizinhos, né, tendem a aumentar a taxa de criminalidade dos vizinhos e vice-versa. Então, tem fatores que a gente encontra que são econômicos, fatores mais sociais. São importantes, né, para explicar os diferentes níveis de criminalidade, crimes contra o patrimônio no estado de São Paulo.
Nós ouvimos o professor Luciano Nakabashi, da FEA USP Ribeirão, em entrevista a Gabriel Soares, da Rádio USP Ribeirão.
Reflexão econômica por Luciano Nakabashi.